É isso aí, galera. Vocês estão ouvindo o Papo Lemonade, nosso quadro de entrevistas aqui no Layer Lemonade. E a gente bate um papo com artistas de várias áreas do campo criativo. O Papo Lemonade acontece duas vezes por mês lá no nosso canal no YouTube. Então, quem quiser participar conosco ao vivo, é só acessar nosso canal no YouTube, Layer Lemonade, e também seguir a gente em todas as redes sociais, @LayerLemonade. Vamos nessa. É isso aí, galera. Começando a nosso Papo Lemonade de hoje aqui. Boa noite pra todo mundo que tá no chat conosco aí, primeiramente, né? Gostaria de um feedback de áudio e vídeo da galera do chat, por favor. Dê um feedback pra gente pra ver se vocês estão vendo bem a gente e ouvindo bem a gente. Apesar de que provavelmente vocês estão, né? Bom, seguinte, ó. Começando então o nosso papo de hoje aqui, a gente tem uma convidada super especial que é a Babu Matsuzaki. Falei certo, Babu? É isso aí?
Zaki.
Zá, com Zá.
Isso.
Matsuzaki, né? Babu, primeiro, bem-vindo ao Layer, cara. Prazerzão ter você aqui. Boa noite. Vamos nessa?
Vamos nessa.
Vamos nessa. Uhum. É isso aí. Já falo mais sobre a Babu aqui. A gente também tá aqui na nossa bancada aqui com a Bibi, diretamente da Grã-Bretanha. A Esther Rossoni tá aqui também com a gente. O Gabriel Félix, o Gui Jorge, o Matheus Galvão e a nossa Poleta aqui também. Todo mundo junto e chacoalhando aqui nessa terça-feira chuvosa de São Paulo, fresquinha, pra gente bater um papo muito legal. Valeu pelo feedback aí, Daniel. Obrigado no chat aí. Galera do chat, lembrando que se vocês tiverem qualquer tipo de pergunta pra Babu, mandem ver. No final da live a gente vê se a gente consegue pegar alguma coisa de vocês aí pra gente poder fazer um arranca-rabo no final. E é o seguinte, ó, pra quem não conhece a Babu, ela é uma diretora, motion designer e artista multimídia, tá? Aqui de São Paulo mesmo. Ela tem mais de 15 anos de experiência aqui na indústria e trampa, né, na verdade, com 2D, 3D, stop motion e live action. Então o negócio aqui é mais embaixo,
credo,
né? E também pra quem não sabe, ela é fundadora do estúdio Ni, que já não existe mais, e também da Diamond Films, né, que é um estúdio que ainda existe, né, Babu?
Sim.
Existe plenamente. E trabalhou em projetos aí como abertura e encerramento do filme O Menino e o Mundo, né? Que inclusive a gente vai falar disso depois, que foi uma animação brasileira indicada ao Oscar. Em que ano? Em 2016 ele foi indicado, já ia perguntar aqui.
Vencedora do Annecy, né?
Foi vencedora do Annecy,
exatamente. Então é isso aí, estamos começando o nosso Papo Lemonade de hoje aqui, nossa gloriosa live de terça, quinzenal. Para quem está ouvindo a gente no Spotify, lembre-se, se vocês quiserem participar ao vivo do Papo Lemonade, caiam pro Layer Lemonade, assinem o canal, venham bater um papo conosco aqui com nossos convidados. E também não esqueçam também das nossas lives de sexta do Mograph News, onde a gente sempre tá aí toda semana às 4 da tarde, a não ser quando a gente faz happy hour às 8 da noite, mas, né, ninguém é de ferro. Vamos lá, seguinte, eu queria começar aqui então, Babu, perguntando para você sobre mercado, saca? Tipo, sobre a nossa área no geral, na verdade. Porque você é uma pessoa que tem muito tempo de experiência, né? É sempre bom perceber como quem tem muito tempo de casa percebe a área, as mudanças da área, né? Eu queria saber se, do tempo que você começou até hoje, o que, que você acha que mudou, né, no nosso mercado? Para melhor ou para pior?
Tá. Boa. Mudou muita coisa, né? Assim, acho que seria impossível falar que tá a mesma coisa, normal. Vale lembrar, acho que quando eu comecei na área, o after não era difundido. A gente usava combustion pra fazer motion. Então, caralho, a gente combustion. a gente tá falando dessa época. Não tem tutorial, não tem YouTube, não tem nada disso. O Grayscale Gorilla foi aberto, acho que um pouquinho tempo depois que eu comecei na área. Então, a gente não tinha essas informações de jeito nenhum. Então, a informação era muito pouco difundida. Uhum. Uma coisa que, infelizmente, ainda permanece dentro da área, mas que eu acho que já mudou bastante, é o quanto elitista a área é. Porque a área precisa que você tenha um bom computador, que você saiba falar inglês, que você tenha bons contatos para poder ser inserido logo de cara. Isso eu tô falando lá atrás, mas que muito permanece até hoje.
Tempo, né, também, pra estudar.
Exatamente. Assim, você precisa realmente ter muita, muita vontade, mas mais do que isso, você precisa ter os contatos certos. Você precisa saber que a área existe em primeiro lugar. E isso acho que é uma coisa que hoje, pelo menos, ela tá muito mais difundida. As pessoas sabem que isso existe. Você vê vários cursos, você vê as pessoas falando, a gente tá aqui batendo um papo, tem um monte de gente assistindo que se interessa por isso. Quando eu entrei, era meia dúzia de gato pingado. Né? Fórum, a gente até, né, conversou um pouco sobre isso. O Brock foi o meu mentor, ele era um dos poucos motion designers do Brasil. A gente começou a trabalhar juntos na Digital 21. Eu saía da escola, eu tinha 16, 17 anos, e eu ia direto pra lá. E por pura sorte mesmo, e privilégio, isso eu reconheço total, que o meu irmão trampava em agência e falou que tinha uma produtora lá que aceitava a gente pra trampar de graça, mas que dava pra você aprender alguma coisa, porque não tinha onde aprender, não tinha escola, não tinha ateliê, não tinha nada disso. Então, de lá para cá, eu acho que assim, a popularização da área, que eu acho isso extremamente positivo, mas que infelizmente a gente também vê com uma desvalorização muito grande da nossa mão de obra, né? A gente vem também com uma desvalorização muito grande do que a gente consegue entregar como arte, o que, que a gente consegue fazer. E essa popularização também faz com que a gente seja vista, às vezes, como o termo, né, que acho que a maioria das pessoas estão acostumadas com o termo pastelaria, que é você, de fato, entregar assim, qualquer coisa, de qualquer jeito, porque é assim que a área está sendo identificada hoje, né? Assim, assim que a gente enxerga ela, assim, é uma coisa que as pessoas acham, ah, rapidinho, é só fazer ali no computador. Então, acho que é mais isso, assim, que eu vejo mudança mesmo.
É o lance do boom, né, que deu por causa da acessibilidade, né? Eu lembro, é engraçado que você comentou, porque eu lembro que quando a Adobe passou a ser assinatura, todo mundo teve um acesso muito mais facilitado, né, ao software da Adobe, que eram muito caros, né? Sim. A suíte da Adobe CS, não sei o que lá, CS4, 5, 6, você tinha até grana para ter aquilo ali, né?
Sim, era muito caro.
Era muito caro. A gente tá falando de uma época que o real valia alguma coisa, né? Então, assim, era muito dinheiro. E hoje em dia você paga aí uma mixaria aí cento e poucos reais por mês, você tem acesso a todos os softwares da Adobe, né? É um negócio assustador, né? Então isso deu dilatou muito o acesso, o que não é ruim, mas gerou esse feedback também que você comenta, né? Da, meio que da banalização, né? Da mão de obra, vamos dizer assim, né? Fala, tipo, Paula.
É, mas, tipo, tem alguma coisa que você sente que não mudou o suficiente?
Sim. Representatividade na área não mudou o suficiente. Assim, não mudou. Tá longe de mudar. É um mercado altamente dominado por homem branco hétero padrão. Uhum. E isso continua sendo um problema em vários lugares que a gente vê, inclusive, muito recentemente, tudo que aconteceu. Mas isso, pra mim, é uma coisa que não mudou o suficiente. Eu tive que aguentar muita coisa na área sendo mulher lésbica. Muita coisa. Pra eu conseguir chegar onde eu cheguei, pra eu conseguir montar estúdio, pra eu conseguir fazer todas as coisas. É assédio moral, é abuso o tempo todo, e isso se permanece. Não é uma coisa que sumiu, não é uma coisa que tá tranquila. Então, assim, pra mim, e eu sei que a gente tá indo pra um papo que nem é muito motion, Paula, mas assim, o que não mudou na área, pra mim foi isso, assim. Não mudou o suficiente pra gente. Se a gente ainda tem que bater nessa tecla, a gente tá longe de estar no ideal. Então, não mudou. Melhorou um pouco porque, assim, tá mais acessível, mas, de verdade, a proporção que eu vejo é muito parecida. Uhum. É que agora, como tem muito mais gente, parece que tem muito mais, mas, assim, proporção é muito parecida. Pelo Animotion mesmo, quando a gente foi ver, assim. O Animotion já dava pra perceber.
É muitos isso. Homens brancos.
Muitos homens brancos.
É, poucas meninas lá no Animotion.
Cara,
também,
eu entrei no Animotion, eu entrei errado na convenção de Magic e eu achava que eu tava no Animotion, porque é o mesmo público.
Isso também aconteceu, isso eu fiquei um tempinho lá.
Ué.
Nossa, cara, mas isso qual? 2019 ou 2018?
2019.
Tinha, tava rolando a convenção de Magic lá.
Tinha.
Tava rolando a convenção de médico ao mesmo tempo?
Tava,
cara. Eu entrei lá e falei, ó, a minha galera. Anda meio esquisito.
No negócio principal, né?
Era no negócio principal.
Todo mundo vai errado a primeira vez, velho. Todo mundo.
É que o que me surpreendeu é o Magic ser um evento maior, entendeu? Eles estavam no negócio principal.
O Magic é muito mais bem estabelecido o mercado.
O Arame não tá aqui, mas ele ligou pra pedir socorro pra mim. Ele falou, velho, todo lugar tá estranho.
Um monte de gente estranha, todo mundo de cosplay.
Aí eu, pera aí que eu sei onde você tá. Eu sei onde você tá, então ele ia te pegar. Eu fui lá e salvei ele.
Aconteceu com um monte de gente mesmo.
Cara, eu nem vi. Bom, se bem que eu cheguei tão cedo no Animotion em 2019, eu cheguei lá, era 5h30 da manhã, eu nem vi nada, tava tudo fechado.
Meu Deus.
Ah, cheguei pra montar o evento lá, pra montar stand, o escambau, né?
Sim.
E saí de lá meia-noite, saí de lá só a capa. Tenso. Babu, mudando um pouquinho de assunto, cara, eu queria saber de você que tipo de projeto, você que tem, de novo, né, ainda nesse círculo de experiência, né, e de tempo de know-how, que tipo de... Qual o tipo de trabalho que mais te empolga de fazer? Porque você é uma pessoa que tem know-how em 3D. Eu vi o seu Instagram, eu tava vendo o seu Instagram um tempo atrás. Você faz colagem. O que é aquilo que você faz? Escultura?
Sim. Eu faço colagem, né? Essas que estão aqui, assim, perto de mim são colagens que eu fiz. São colagens manuais, totalmente analógicas, com algumas artes que eu fui coletando ao longo desse tempo.
Uhum.
Mas que eu gosto particularmente... É justamente a mistura de linguagem, né? Eu gosto muito de pegar 3D, misturar com cel animation, colocar um BG que vai ser uma foto, fazer uma pintura digital em cima, exportar isso, pintar em cima do Photoshop de novo, aplicar mais textura. Eu gosto muito da mistura. Eu acho que até por isso que eu gosto bastante de colagem. Eu acho que eu ilustro ok, eu consigo fazer coisas bem, bem ok, não sou uma ilustradora. A mesma coisa para 3D, a mesma coisa para animação 2D tradicional e tudo mais. Mas é muito por isso, assim, eu gosto muito de pegar, inclusive uma das coisas que eu mais gosto de trabalhar com a equipe, é pegar as pessoas que mais fazem bem aquela parte do projeto. Então, assim, eu gosto de trabalhar muito com um modelador, uma pessoa de render muito, muito boa ali, e junto com isso eu pegar e colocar a minha composição e a minha visão ali em cima, porque eu acho que a gente tem uma estética ainda muito tradicional que eu vejo dentro da arte do motion como um todo, né? As pessoas, elas acabam querendo escolher muito ou é isso, até colagem mesmo. Você fala, ah, vou fazer só colagem. Não, eu quero misturar coisa, eu quero fazer colagem com objeto 3D com uma pessoa passando ali no fundo, sabe? Eu quero misturar as coisas, eu gosto da mistura.
E é doido isso, né, cara? Porque, aí ele entra sempre na velha conversa do trend, né? Que a gente, a nossa indústria, ela é muito presa no trend, né? Inclusive, o que você acha de tendências? Vamos aí, vai.
Eu acho que elas são boas para as pessoas aprenderem coisas novas, mas eu acho ruim você ficar viciado numa trend achando que aquilo vai ser seu futuro. A não ser que você de fato se apaixone por uma trend que apareceu e aí você vai se descobrir dentro, sei lá, hoje uma das trends a gente vê colagem, por exemplo, né? Tá muito em alta essas coisas, então não é uma coisa que eu gosto de fazer desde do ano passado, coisa do tipo, eu gosto há muito tempo, mas se eu descobrisse agora, eu acho que é uma coisa que eu me identificaria, que eu me apaixonaria, que eu acho que vale a pena você manter ali pra descoberta. Manter isso como o jeito que você vai crescer seu portfólio, eu acho um erro. Eu acho um erro você se dedicar muito às trends só por se dedicar, porque você acha que é aquilo que vai ganhar mais cliente ou qualquer coisa do tipo. Fica velho rápido e coisa velha fica feia muito rápido. Então, assim, coisa que mais fica feio é trend que tava, assim, tipo, muito, muito ali, e a pessoa fez mais ou menos tentando imitar aquela trend que tava acontecendo, e você sabe que aquilo não tá bonito. Tinha aqueles brushes meio começando nos 2000, que todo mundo colocava em tudo, assim, sabe? É tipo, então, você vê aquilo e você acha estranho.
É tipo Memphis Design, né? Um tempo atrás tudo era Memphis.
Sim,
né?
Exatamente.
Minha timeline era um inferno de Memphis. Eu falava, não aguentava mais.
Não, isso. É flash design, depois as pessoas colocam um degradê em tudo. Aí, assim, sabe?
É, manada total, né, cara?
Total.
O que é mais fácil também, né? Assim, você às vezes tá. Principalmente começando, né? Quando tá começando, a gente até pega muito isso pra poder...
Pra desenvolver um norte ótimo mesmo.
É, então, acho que tem esse lado mesmo.
Mas pra se consolidar no mercado, jamais, assim. Não vale a pena seguir trend. Até porque se você já é um profissional que você tá há muito tempo na área, você já sabe, você domina as ferramentas, você consegue copiar qualquer trend que tiver ali. Se é em relação a isso, as pessoas vão atrás de você pelo seu trabalho, pela sua entrega, pelo seu profissionalismo, e você entrega aquele trend que as pessoas estão pedindo, aquela ref que sempre vai ser a mesma ref, né, que vão mandar, assim. Tipo, durante um ano, você sempre recebe o mesmo vídeo umas 10 vezes. Copia isso, né, que você fala, tá bom, a gente lá, copia, né? Mas não faz igual.
Escutaram, mas você... né? Escutaram, né, chat?
Mas você recebe, tipo, muita proposta, assim, de tipo, referência do seu próprio trampo? Como é que é?
Sim, sim. Hoje, na verdade, a maioria dos trabalhos, eles vêm através de coisas que eu já fiz. Então, as pessoas querem que eu emite algo que eu já fiz no passado. Mas, assim, eu acho que como uma vez eu conversei com um amigo meu que é tatuador, ele não gosta quando as pessoas levam uma tatuagem que ele já fez pra imitar, porque daí só... Pô, vou copiar uma coisa que eu fiz ali, mas eu fiz aquilo exclusivo pra uma pessoa. É um pouco como eu vejo. É, óbvio, né, gente? Vamos fazer uma ressalva aqui. Tem trabalho que é trabalho, tem trabalho que é o varejão, é aquilo mesmo, você vai fazer, você vai entregar e acabou, você precisa pagar a conta. Mas as pessoas
estão... a maioria, né,
Bo? É a maioria, você tem que ser realista com as coisas, entendeu? Não é do tipo, ai, não, pera, vou criar um conceito no seu varejo. Não, você vai fazer o número ficar maior e é isso, entendeu? E acabou, não vai dar input em relação a isso. Mas quando você é chamado para fazer um trabalho que tem algum tipo de significado, que as pessoas querem por conta do seu, da sua visão artística, que é muito quando você chega nessa posição que nem eu tô hoje de diretora, eu acho um pouco ruim quando eles querem muito que eu copie algo que eu já fiz para outra pessoa, porque eu normalmente pensei e dediquei muito tempo para aquilo. O que eu faço é adaptar e fazer uma nova proposta, seguindo mais ou menos a linha de raciocínio que eu segui para desenvolver aquela outra identidade.
Boa.
Então é mais ou menos assim que eu penso.
Vamos rodar a mesa aqui então. Bibi, sua vez aí, manda bala.
Ela tá muda pra
tá
mim.
Tá muda pra mim também.
Não tô.
Ixi.
Agora voltou.
É o delay.
Curioso delay.
Qual a importância que você vê em fazer trabalhos de cunho social e de diversidade na nossa indústria?
Todo. Toda a importância do mundo. Assim, tem uma coisa que é muito, muito importante para mim, é o quanto a gente consegue trazer visibilidade para temas que antes é muito difícil de você falar. Então, eu posso falar até sobre esse projeto, que eu acho que ninguém daqui tem muita ciência sobre, porque ele ainda não foi tão divulgado assim. Mas eu fiz uma parte de uma animação de um documentário que estreou esse ano, mas que a produção foi ano passado, para a GNT, que se chama Um Crime Entre Nós, ele é sobre exploração sexual infantil. Esse projeto, ele não me pagou bem, ele me pagou muito menos do que ele paga para várias outras coisas, para o varejão clássico ou qualquer coisa do tipo. E ele deu muito mais trabalho, inclusive, do que isso. Mas para mim é importante porque eu vi o impacto que gerou. Eu vi quantas pessoas assistiram aquilo, se é a mensagem que está sendo passada através disso. E de uma maneira muito positiva, fui chamada para fazer outros 4 mini-docs com outros temas também sobre isso. Porque é isso, assim, as pessoas elas precisam saber dessas informações de alguma maneira e não tem um jeito melhor de você prender as pessoas através de animação, sabe? Elas param para assistir aquilo.
É um recurso muito forte.
Ainda mais assunto delicado igual esse, né? Falar de coisa...
Nossa, eu vi só o que você postou no Instagram naquela época e, cara, meu olho já marejou, assim, eu comecei a chorar só de ver, assim, eu fiquei muito impactada e eu acho muito foda você usar todo esse recurso que você tem pra passar uma mensagem tão importante, né, que a gente nem, eu nem paro pra pensar no meu dia a dia sobre isso, sabe, sinceramente, óbvio, né,
com tanta coisa acontecendo. E assim, é uma coisa que até foi interessante, né, fazer esse projeto, porque ele foi um projeto que ele foi duro pra mim, ele foi pesado pra mim, porque eu tinha que ficar muito tempo escutando aquelas informações em loop, e é uma informação muito pesada, gente, é muito, muito pesado. Mas eu preciso disso para fazer as animações. Então eu precisei de mais tempo do que o normal, porque eu não aguentava fazer ele todos os dias, eu tinha que fazer de tempos em tempos. Porque senão eu não conseguia dormir, eu não conseguia, eu não ficava bem com aquilo. Porque é muito é um relato verdadeiro, a voz que tá narrando a história é a voz da pessoa que passou por aquilo. Então, é isso, assim, é muito, muito pesado, e não tem como você trazer isso de uma maneira didática que as pessoas consigam digerir. Eu realmente não acredito que tem outra maneira que não seja animação para fazer isso. Porque se você for colocar uma cena, uma simulação, se você for deixar a pessoa, as pessoas elas têm uma reação muito... Não quero ver isso, é muito pesado, não vou ver isso, assim, tipo, não agora, sabe? E acho que a gente consegue trazer um pouco de leveza para um tema que é muito pesado, mas que as pessoas precisam saber. Elas precisam estar conscientes. Não adianta fugir da conversa e falar, não, isso não existe, não vou pensar nisso agora. Então, eu acho que é extremamente importante fazer esse tipo de projeto, e é uma das coisas que eu mais me dedico no meu... Não só no meu tempo pessoal, como também dentro dos projetos que eu pego pagos e tudo mais com outras ONGs e outras organizações.
Boa. Gui?
Incrível. Babu, você é uma puta mina empreendedora, além de tudo, né? De quanto tempo tem a Diamond?
A Diamond tem 5, 6 anos, mais ou menos, agora.
5, 6 anos. Também tem o Estúdio Nick, não existe mais.
O Estúdio Nick ficou por 3 anos.
É. E, assim, eu queria te perguntar nisso, assim, mas pensando numa perspectiva mais de hoje, porque eu acredito que quando você abriu a empresa, era tudo muito diferente, né? Então, digamos assim que estou eu aqui, um motion designer bem sucedido, como freelancer, o que me levaria a pensar assim, ah, vou abrir um estúdio? Quais seriam, tipo, as condições que fariam valer a pena que eu abrisse um estúdio? Quais as características que eu teria que ter? Por que alguém abriria um estúdio hoje em dia e resolvesse assim, ah, não quero ser freela, eu quero ser um dono de um estúdio, e por que isso valeria a pena, se é que vale?
Então, eu acho que isso é um bom ponto, né? Se é que vale. Eu acho que, assim, primeiro a pessoa tem que pensar se ela compra bem o risco. Eu sinto que eu sou uma pessoa corajosa, eu compro bem riscos, assim. Eu não tenho problema em ver no que vai dar. Mesmo com planejamento, é muito arriscado você ter um negócio próprio com contas fixas, com um funcionário e tudo mais para você manter. Você precisa ir atrás de mais projeto, você precisa aprender a se vender mais, você precisa saber conversar bem com as pessoas, fazer todo esse networking. é um trabalho. Então, se você já não é uma pessoa muito de conversar com as pessoas, de, né, assim, de ter essa troca, se você é uma pessoa mais assim, pô, trampo mó bem, mas trampo mó bem respondendo e-mail, ficando quietinho na minha no computador, não vai abrir uma empresa. Porque você vai ter que falar com muita gente. Você vai ter que mostrar sua carinha em muitos e muitos lugares mesmo.
Até outra coisa. Foge muito, né, sim, da animação, né? Você entra muito em burocracia, né? Você resolver entra muito as buchas, tudo, você tá de frente, né?
Você começa a falar direto com gente do financeiro, você vai começar a falar com outras pessoas quando você tá fazendo esse tipo de negociação. Você começa a falar, às vezes, com as pessoas que não têm nem nada do que você tá falando, mas você tem que ficar lá explicando pra elas exatamente todas as partes do processo. Então, assim, quando você é freela, normalmente você já é chamado pra uma produtora, você já é chamado pra algum lugar que já tem a estrutura, já tem a base pra te dar. Agora, quando você é a base, quando você é a estrutura, quando você tem que falar com o atendimento, que não entendeu nada do que você falou da primeira vez, pela milésima vez do porquê que não dá pra alterar um render 3D ultra realista em 2 minutos, eles ficam, mas eu vi isso no YouTube. E aí eu falo, o que você viu no YouTube?
Eu vi lá no make-off do Mandalorian que dá, viu?
Exatamente, é esse tipo de coisa que você tem que escutar às vezes. Então isso é um grande problema. Como é que você vai sair dessa? Tem que ter jogo de cintura e falar, então... Nossa, não é a mesma coisa, sabe? E aí fora isso, você precisa ser uma pessoa extremamente prática, você precisa ter uma boa noção financeira das coisas. Você tem que saber não só quanto a sua hora vale, você tem que saber quanto a hora de todo mundo vale. Você tem que saber quanto que vale a hora do seu colega. Você tem que saber quanto que vale a hora de todas as pessoas que você vai contratar. Você tem que saber se a pessoa tá cobrando caro, se ela tá cobrando barato. Você tem que saber se esse orçamento vai passar ou não. E você tem que fazer cálculo de lucro. Você precisa ter lucro para ser uma empresa, porque vai ter meses que você não vai ter nada, e você não tem nada como freela é uma coisa, são algumas contas. Você não tem nada como uma empresa que tá sendo montada... É um baque bem grande na sua conta se você não tiver planejado para isso. Fora isso, você precisa pensar que você vai ter que comprar máquina, fazer atualização, você vai ter que ter todos os equipamentos, cabeamento, ter toda uma, enfim, né, internet software bem mais rápida, todas essas coisas. Servidor, você precisa ter. Você precisa...
Putz, babu.
É um rolê.
Não, não nada de ouvir, treta, menina.
É um rolê.
Mas vale a pena, então?
Então não vai ter mais empresa de motion nova, ninguém? Depois
não, assim,
só tá nessa live.
Vale a pena.
Não, ela tá mandando a realidade, cara.
Falando que real, é real, gente.
Fala a verdade.
E assim, vale a pena? Não. Depende de qual que é o seu objetivo, né? Tipo, sinceramente, gente, meu objetivo não é ficar rica, tá? Não é do tipo, ah, tô afim de ganhar uma puta grana, ter um estúdio e ficar de boa. Não é isso. Eu quero trabalhar para clientes que eu gosto de trabalhar e eu quero escolher a equipe que está trabalhando comigo. Eu não quero entrar num lugar e ser sujeita a ter que trabalhar com umas pessoas que não vão me respeitar. A gente isso teve é aquele massa. Papo há um pouquinho tempo, né, assim, alguns minutos atrás que eu falei tudo aquilo da área para Pola, mas que eu acho bom reforçar, eu só abri o Estúdio Uni por conta disso. Eu só abri ele porque eu não aguentava mais tanto assédio no meio do trabalho. Cacete, eu não aguentava. E eu falava, eu não quero mais trabalhar com essas pessoas, eu quero ter o meu espaço, eu quero escolher gente e eu quero dar oportunidade para as pessoas que eu acredito. Porque eu indicava uma galera da hora para trabalhar junto comigo, mas os caras sempre queriam os mesmos amiguinhos ali para trabalhar junto. E era muito, muito foda trazer as pessoas boas para trabalhar junto, assim, era muito, muito difícil. A partir do momento que eu comecei o estudo de Nick, ainda começou com um coletivo, uma coisa bem aleatória, assim, nem começou com uma produtora, foi do tipo, vou juntar meia dúzia de gente aqui pra ver o que acontece, né, todo mundo, a gente rachava o dinheiro dos freelas, essas coisas, foi quando eu me senti mais em casa, foi quando eu me senti mais à vontade, foi quando a minha criatividade aflorou muito, muito mais, assim. Foi só pelo fato de eu estar bem no ambiente, sabe? É isso, assim, essa proporção, assim, que é importante as pessoas terem, que às vezes a gente não performa bem porque o ambiente é uma merda.
Sim,
é basicamente isso, e eu quis criar o ambiente, foi isso.
E é doido, né, porque a gente trampa no campo criativo e, em geral, o ambiente onde a gente trabalha, ele é contra criativos.
Sim.
Né? Ele é um ambiente invertido, né? A gente fica dando murro em ponta de faca, né? A gente não consegue produzir porque a gente tá num ambiente extremamente estéril em relação a isso, né? E eu queria te perguntar um lance, você falando desse lance de estúdio, você como dona de estúdio e tal, você nunca sentiu uma estranheza de ficar nessa parte burocrática e menos criativa de revés? Porque geralmente, por exemplo, eu fiz uma entrevista com o Joey Corman, né, do School of Motion. E ele comenta na entrevista que eu fiz com ele que uma das coisas que ele sentiu muito quando ele abriu um estúdio, que ele não existe mais, né? Antes do School of Motion e tudo. Ele era um freelancer, não sei o que, mimimi. Aí ele falou assim, cara, eu vou abrir um estúdio, foda-se. Aí abriu um estúdio e se fudeu no rolê porque ele achou que o estúdio seria uma coisa e ele virou um burocrata, Né? E isso incomodou muito ele, né? Porque ele, um dia ele olhou em volta e falou assim, cara, eu não estou mais produzindo o que eu quero produzir, que é a minha arte, né? E eu acho isso muito curioso, porque é uma parada que realmente acontece, porque eu já tive estúdio, eu sei como é que é, né? Essa parte burocrática é um inferno, tanto que eu não gostava dela e deixava para outras pessoas lidar, porque se eu ficasse ali eu ia pirar. Então eu queria saber de você, assim, você nunca sentiu essa parte burocrática dos projetos, da produção e obviamente de falar com todas essas pessoas, incomodar esse processo criativo seu, não, cara?
Assim, eu estaria mentindo muito, né, se eu dissesse que não, e eu acho que ninguém conseguiria passar de uma área para outra tranquilo, assim, tipo, ótimo, agora eu sou uma pessoa super burocrática. É óbvio que não, eu sempre fui uma pessoa do desenho, eu sempre fui uma pessoa de fazer outras coisas. Enquanto tava lá a gente preenchendo documento, fazendo sei lá o quê, eu tava viajando, esqueci inscrição, sabe, quando eu fui prestar vestibular. Não sou a melhor pessoa para isso. Senti muito esse baque. Mas assim, acredito ser uma pessoa que consigo me adaptar muito fácil. E eu acho que isso é um ponto muito positivo, assim. Quando eu percebi que não era nada daquilo, que não era também um bicho de sete cabeças, eu peguei as partes que eu acho que me competiam. Então, todos os orçamentos, os cálculos e tudo mais de projeto, eu que faço. Mas assim, pagamento, todas essas coisas, agora é a Leca, né, a Letícia, que trabalha comigo, que é meu atendimento, é ela que faz, porque não tinha por que também eu ficar também presa no site da prefeitura emitindo nota, sabe? Assim, tem até algumas coisas que eu acho que dá pra gente fazer essa divisão de função. Mas pra parte burocrática do orçamento, acho muito importante sim ficar comigo, porque é uma coisa que você precisa ter muita noção técnica, né? Senão você tá vendendo uma coisa e aí a pessoa vai cobrar aquilo, e aí a pessoa cobrou um valor que daria pra fazer algo completamente diferente, muito menor, muito inferior, e aí quem vai tomar prejuízo vai ser o estúdio. Então, isso é uma coisa que eu ainda não arrisco. Mas essa coisa que você falou de realmente ter esse choque é uma coisa que eu vejo tanto, que é uma das coisas que as pessoas hoje mais valorizam em mim quando vou negociar coisa. É porque eles acham que eu consigo ter toda a visão holística da produção, então eu consigo falar pelos animadores, eu consigo falar pelas pessoas que estão produzindo comigo de uma maneira muito clara tudo que vai acontecer. E ao mesmo tempo também é uma coisa que toda a equipe que trabalha comigo se sente confiante que eu estou defendendo eles, que eu sei o que está acontecendo. Então acho que fica tudo muito mais às claras. E sinceramente, atendimentos de agência, outros clientes diretos, eles sentiam falta de ter alguém que soubesse explicar para eles o que está acontecendo de verdade, sabe? Sentar ali com calma, explicar passo a passo para a pessoa tudo que ela vai receber, todas essas coisas. E se você é uma pessoa que não é dessa área, você não vai conseguir fazer isso. Você consegue explicar orçamento, verba, essas coisas, mas você não consegue explicar o que que vai acontecer, o que que é esperado em cada uma delas. Então, acho que é muito relevante para o mercado se você consegue ter esses dois skills, assim. Se tem uma coisa que eu recomendo que as pessoas treinem um pouco, é um pouco desse skill, inclusive para você ser freelancer, que daí você vai aprender a cobrar direito, né?
Isso aí.
Não vai ficar cobrando,
E aí se mostra a importância de conhecer todos os aspectos da área também, né? Quanto mais você sabe de forma geral, melhor você vai conseguir guiar um trabalho, né? Alguma
Com
coisa.
certeza. Você tem que saber o que pedir, mesmo que você não saiba como fazer. Você tem que saber o que
É,
você está
exatamente.
pedindo.
É uma das maiores dúvidas, né, que existe na nossa
Pô,
área. E uma das
eu adoro
coisas
esse papo,
mais.
cara, de sobre direção, esses negócios.
Uma das coisas que mais perguntam pra gente aqui no Layer, né, e até alunos do Layer também, é sempre, sempre, sempre. Quanto cobrar, como cobrar, e etc. Né? É a pergunta mora, assim, a chave de ouro de todo mundo, né? E é uma dúvida difícil de responder, né? Porque depende de tantos fatores, né, cara? Depende da região do que o cara mora, dos clientes que o cara lida, da experiência que o cara tem, do custo de vida que o cara tem, do, sei lá, do que ele anseia também como perspectiva de vida. É muito complexo isso, né? Mas você estava falando do lance dos estúdios e tal, do Estúdio Ni, por exemplo. Eu queria, obviamente, fazer a pergunta clássica aqui, né? Sobre o Menino e o Mundo. Eu queria saber como é que foi a produzir, né? A abertura e o encerramento do filme e quais os desafios aí que vocês encontraram nesse rolê todo.
Claro. Uma coisa que eu acho importante dizer é, O Menino e o Mundo foi produzido alguns anos antes da indicação dele ao Oscar. Ele foi finalizado antes, inclusive. Então, eu finalizei O Menino e o Mundo, se não me engano, em 2014.
Nossa,
E ele já
2 anos.
estava
Caraca.
pronto, ele já foi para cinema e todas essas coisas. 2 anos depois, rolou o um negócio do Oscar, de um projeto que até então eu imaginei que você estava fazendo abertura e encerramento de um filme de animação brasileiro. Então, assim, como que foi todo esse processo? Eu montei o Estúdio Nissa, se não me engano, era perto de 2013, mais ou menos. Nessa época foi quando o Alê, o diretor do Menino Mundo, Alê Abreu, me chamou para fazer parte da equipe de finalização do Menino Mundo. Ele queria me contratar para ficar lá, e naquele momento não valia a pena para mim. Acho que já foi muito conversado aqui, que eu sei. A animação brasileira, principalmente animação de série, longa, essas coisas, não tem uma boa verba. A gente depende muito de lei de incentivo, todas essas coisas. Então, eles têm pouca grana para pagar para a equipe por muito tempo, apesar de ser um projeto bem legal. Nessa época, eu já era sênior, já estava querendo montar meu estúdio e tudo mais. O que eles estavam oferecendo não compensava para mim. Eu queria outras coisas, mas assim, eu e a Lê, a gente sempre admirou o trabalho um do outro. Sempre foi, tipo, eu já fui convidada também para fazer algumas coisas pro Garoto Cósmico, que foi outro vídeo, outro filme dele. E aí, eu... só falei, não, muito obrigada, mas me chama, assim, qualquer coisa que precisar, tô aí. O estúdio nem era muito perto da casa do Ale, que era produtora, né, era tudo ali na Vila Madalena. Então, a gente às vezes ia lá, tomava café, via como estavam as coisas. Aí, deu mais ou menos, acho que uns 1, 2 anos depois, bem perto mesmo, assim, o filme já tava todo finalizado, já tava todo pronto, eles não estavam conseguindo de jeito nenhum fazer na mão a animação da Mandala, que é a animação de entrada e encerramento que a gente tem no filme. Ele me chamou pra saber se eu conseguiria fazer isso digitalmente, mas que tivesse um aspecto que parecesse que foi manual pra casar com o resto do filme, eu falei que sim. E a gente começou a fazer alguns testes lá na hora. Eu lembro que na época meu sócio não queria que eu fizesse esse filme, porque ele não ia pagar nada, gente. Assim, eu acho que eu ganhei, sei lá, uns R$1.500 pra fazer essa abertura, esse encerramento, sabe? Mas assim, ele falou, tipo, não vale a pena, você vai ficar, tipo, dias fazendo. Eu falei, mas é tão legal, olha só, tão lúdico, eu quero fazer. Aí eu fiz com o Alê, tipo, do lado, assim, a gente realmente fazendo ali junto. Foi o que foi. Aí... chamei todo mundo pra ver o filme quando ele saiu no cinema, sabe? No Itaú Cultural, que era o único lugar que passa filme brasileiro. Ninguém foi, sabe? Tipo, ninguém da minha família foi. As pessoas dizem, mais um filme brasileiro de animação, que seja. Quando foi indicado ao Oscar, a quantidade de e-mail, mensagem, essas coisas que eu recebi das pessoas falando, nossa, por que você não me avisou que você tava fazendo um filme que eu comprei ao Oscar?
Eu, Oscar.
Eu não sabia também.
Ai, o gringo aplaudiu, a galera já... né?
Mas deve ser um negócio exatamente muito louco, né, Babu? Ver que você participou de um filme que concorreu ao Oscar.
Sim,
né?
Sim. Não, é bem doido, assim. É bem intenso, eu acho, um pouco dessa percepção, né? Eu tô há muito tempo na área e eu recentemente comecei a perceber que eu era reconhecida no mercado. Demorou muito tempo pra eu perceber isso, porque, sei lá, tava tão acostumada com as pessoas, enfim, com todos esses colegas, todo mundo crescendo junto e todo mundo ganhando um certo tipo de reconhecimento, que quando veio o lance do Oscar, acho que foi um marco muito grande. Tanto é que as pessoas que me conhecem mais intimamente, elas adoram fazer essa piada. Inclusive, antes de entrar aqui na live, me mandaram, como assim, a ganhadora do Oscar vai fazer uma live e não me avisou? O quê? Ai, gente, por quê?
Oscar,
tá?
Não me ri, querida. Desculpa.
A Bianca tá perguntando aqui no chat, falou assim, não lembro de ter sido chamada.
Ai, não acredito nisso. Não dá atenção pra essas pessoas, tá? Eu mandei link pra gente que eu não deveria ter mandado. É isso, assim.
Ah, porra, manda sua pergunta aí, manda bala.
Cara, eu queria muito saber que lições você tirou, assim, de mais importantes após ter dirigido, liderado equipes, assim. Eu queria saber que coisas você mais aprendeu e que você pode compartilhar com a gente aqui, porque, nossa...
Tá.
Como encontrar a pessoa certa para um projeto?
É bem difícil, acho que isso é um dos pontos mais importantes, assim, como que você monta uma boa equipe, né? Obviamente, indicação, mais do que qualquer outra coisa, você precisa ter indicação. Eu sei que as pessoas não gostam de indicação no mercado, porque de fato você acaba isolando uma parcela da população, mas não tem como você montar uma equipe sem saber se você pode ou não confiar naquela pessoa que ela vai entregar, que ela vai estar lá. Acho que vai dizer que, assim, eu já trabalhei, sei lá, com mais de 100 freelas diferentes durante esse período e tudo mais, e a grande maioria me decepcionou. São pessoas que não entregaram as coisas no horário combinado, não fizeram o que a gente tinha acordado, venderam que conseguiam fazer uma coisa e não conseguiam fazer no final. Assim, pra mim, a pior parte, de fato, é desonestidade com a sua capacidade. E tá tudo bem se você não consegue fazer aquilo ainda. Você só precisa realmente reconhecer quais são os seus limites. Então... uma das coisas que eu aprendi muito é ler as pessoas nesse sentido, né, Paulo? Então, tipo, hoje eu consigo perceber durante uma conversa, durante uma entrevista, através de algumas perguntas que eu vou fazendo pra pessoa, se ela de fato vai conseguir entregar aquilo pra mim ou não. Outra coisa que eu também aprendi é, eu nunca falo o horário real de entrega pras pessoas que trabalham comigo. Eu sempre falo 2 horas antes, porque todo mundo atrasa. Sempre dá algum problema no after, sempre acontece alguma coisa. Uma das recomendações que eu mais faço para as pessoas é: vocês devem começar a considerar também um tempo antes para fechar, para entregar e tudo mais, porque é bem melhor você entregar algo que a pessoa não estava esperando do que você atrasar uma entrega, porque você prometeu, você quis agradar a pessoa prometendo que você conseguia se entregar naquele horário, qualquer coisa do tipo. Dirigir uma equipe é muito difícil quando você não conhece quem você está trabalhando. Então, por isso é muito importante você conversar bem e muito a fundo com todas as pessoas com quem você vai falar. Uma das coisas que eu fiz recentemente, um dos desafios que eu tive de dirigir uma equipe maior, né, que eu estava com 15 pessoas que eu estava liderando ali de um tempo mais fixo, essas pessoas, a primeira coisa que eu fiz foi ter uma conversa de cerca de 1h30 com cada uma delas, durante 2, 3 dias eu fiz isso, pra eu saber exatamente quem elas eram. E eu não tava fazendo perguntas sobre a área só, eu tava fazendo perguntas sobre o caráter dessas pessoas sem elas perceberem. Eu questionava, eu queria saber coisas da vida e tudo mais, porque eu quero saber como que ela tá, como é que ela tá mentalmente, como é que tá o dia a dia dela. Será que tem alguma coisa externa que tá afetando? Será que tem alguma coisa que pode acontecer no meio desse processo? E não é pra eliminar as pessoas do processo quando a gente tá selecionando. É justamente só antever isso. Então, assim, trabalho com muita mãe solo. Eu sei que a noite não vai rolar, entendeu? Assim, tipo, não vai rolar. Se ela começar a fazer barulho, a criança vai acordar, vai ser um puta no auê. Ela tem um horário muito específico de trabalho. Então, se eu for passar alguma coisa, eu sei já dessas limitações logo de cara. Eu sei que se ela falar alguma coisa, pode ser que aconteça um imprevisto no meio. Pode ser que o filho dela caia e ela tenha que sair correndo para o hospital. E ok, eu só tenho que me antever com isso e ter uma pessoa ali de backup para poder suprir naquele momento. Então, você saber a realidade das pessoas e conseguir antever problema, coisa que as pessoas não fazem. As pessoas esperam o problema chegar para resolver e o melhor é você antever para não ter nada de errado. Tá sempre tudo tranquilo, assim.
Vê o iceberg chegando, olha lá.
Exatamente. Fica assim, o que, que é aquilo?
Mas você, mas como é, nossa, muita pergunta veio disso, desculpa, gente.
Tudo
você...
bem. Eu acho que tudo bem, mas eu não sei.
É, imagina, né? Mas assim, na questão, como é que é na questão de você dar notes, feedbacks, coisas assim, você sente alguma dificuldade, tipo, de passar a mensagem ou que a pessoa entenda isso? Como é que é?
Olha, eu, dos feedbacks que as pessoas têm comigo, não tenho nenhuma dificuldade, eu sou uma pessoa extremamente direta. Para mim isso é muito importante reconhecer sempre quando a pessoa também fez coisa boa, porque as pessoas esquecem de falar sobre isso, as pessoas costumam muito dar feedback negativo, não entendem que isso vai desmotivar muito uma pessoa, então você tem que saber como dar esse feedback. E assim, uma coisa que eu recomendo é, quando você vai dar um feedback negativo para uma pessoa, você tem que primeiro falar sobre o impacto da ação que ela teve. Então assim, você não vai falar, sei lá, ah, pô, você interrompe demais em reunião, sabe? Isso é muito chato. Você tem que falar assim, quando você interrompeu naquela reunião, fulano de tal não conseguiu esboçar o ponto de vista dele. Da próxima vez, tente prestar mais atenção no ambiente pra ver se outra pessoa quer contribuir também. É isso.
Caraca.
É você conseguir... Né? Exatamente. Para as pessoas saberem o que tá acontecendo e não pra elas acharem que o ataque pessoal nunca é sobre o indivíduo. Legal. É sempre sobre a ação. Então, para esse tipo de feedback, eu não tenho problema, porque eu sei que eu tô dando feedback para a pessoa melhorar. Eu não tô dando feedback para diminuir ela, porque falar que ela é uma péssima pessoa é só... Não, esse ponto você errou. Se você prestar atenção nele, você vai melhorar e você vai ter mais muito sucesso. A pessoa agradece esse tipo de coisa. Eu agradeço quando vem me dar esse tipo de feedback.
Eu agora. Não vou ter mais ninguém.
Mas é isso, assim, acho que faz muita diferença mesmo o jeito como você fala. Mas o importante é você falar sempre quando for acontecer, quando acontecer, e também você conseguir fazer isso calma e com clareza para a pessoa. Não pode ir para um lado muito emotivo nesse sentido. Tem que ser uma coisa, acho que muito, muito mais pontual e muito mais focada para a pessoa poder entender.
Massa.
Gabriel, your turn.
A pergunta é a seguinte, como foi lidar com a liberdade artística durante a criação da vinheta do Animotion?
Nossa, isso foi uma doideira, né? Eu fiz esse projeto também. Esse foi muito da hora, porque assim, eu adorei que o Animotion usou pra tudo, o Isaac usou pra tudo que ele quis, assim. Eu não pensei que ele ia usar tanto essa imagem, eu pensei que ia ser muito mais da abertura. Mas então, esse daí foi uma coisa interessante. Ele começou através de um trend. Eu vi uma coisa de cenário e pensei assim, pô... Cenário, né? Cenário desse jeito, acho que eu nunca fiz, assim. Eu já fiz uma coisa muito parecida, mas não desse jeito. Mas eu não queria que fosse a mesma coisa, né? Uma coisa do sol, cenário, aquela coisa lúdica, landscape, neon e tudo mais. Eu pensei, tá, eu preciso contar alguma história. Me reuni junto com o Tom, que foi a pessoa que fez a parte do 3D, eu fiz a composição, né, enfim, e a direção artística desse projeto. E aí, então, a gente ficou fazendo um bom tempo de brainstorm para apresentar para o Isaac. E quando a gente fez isso, foi bem difícil, que a gente estava muito livre. O Isaac falou, faz o que você quiser, você pode fazer o que você quiser.
A liberdade tem um preço.
Tem. Assim, tipo, crie. E eu falei, nossa, o que, que eu quero fazer, né? E foi muito isso. Eu falei, Tom, o que você quer testar? Assim, que ferramenta nova do Cinema 4D que você tem mexido, mais ou menos? Você fala assim, eu quero testar isso. Aí ele falou assim, putz, eu queria muito, muito testar o criador de mundo. Ele queria muito gerar mapas e tudo mais. Ele falou assim, eu quero testar. Eu falei assim, boa. Acho que vai de encontro com o que eu já tava pensando e tudo mais. Ele, mas e você, Babu? O que, que você quer? Eu falei, putz, eu quero tentar fazer alguma coisa um pouco abstrata, assim, mas que as pessoas tentem tirar alguma conclusão daquela história, ela não ser óbvia mesmo, assim, mas eu também não queria que fosse abstrato demais, uma coisa só formas geométricas ou coisa do tipo. Então, pra mim, foi muito mais a parte da história. E a questão de cor, né, obviamente, essas coisas de paleta e tudo mais, foi algo que já é do Animotion, o Isaac já tinha passado, e a gente, inclusive, teve uma mentalidade parecida, porque... Quando eu mostrei pra ele as referências, quando eu apresentei o mood board pra ele, ele me mostrou que ele tava planejando pra fazer a divulgação, né, do evento que ia começar, e tava muito similar, assim, a gente tava mais pensando mais ou menos a mesma coisa.
Nossa, saudade do Animotion, né, gente?
Grande saudade do Animotion. Pro nosso bro, Isaac. Saudade de você, viu, Isaac? Não some, não. 2021,
por favor.
2021 é nós.
Sim.
Vamos torcer pra torcer, essa pandemia, né, dar um espacinho assim, pra gente poder voltar a fazer Animotion. Nossa. Deus me livre, guarda. Aguenta mais ficar em casa.
Por favor.
Mateuzinho.
Mas achei muito legal.
Opa, Babu, você trabalha com muitas técnicas e muitos estilos, tipo 2D, 3D, stop motion, live action, e você disse até que gosta bastante de misturar as coisas. Aí a minha pergunta é se tem uma dessas técnicas que você acha mais difícil ou mais complicado pra produzir.
Olha, pra mim acho que é live action, só porque eu tenho pouquíssimo controle, assim, eu sei que as pessoas conseguem ter muito controle, mas como não é uma coisa que eu me aprofundei, eu tenho pouco, eu não tenho tanto equipamento bom em relação a isso, então é difícil ter uma boa iluminação, você ter uma boa câmera e tudo mais. Trabalhar com ator é uma questão, porque você depende muito da pessoa, né? Você depende muito dos movimentos dessa pessoa. Então nem sempre casa exatamente com o que você estava imaginando. E eu acho que a gente fica um pouco viciado na animação, que a gente é meio que um mini-deus controlando tudo, a gente pode fazer tudo. E no live action não é assim, né? A gente não pode fazer qualquer coisa, de qualquer jeito. É muito planejado. Então eu com certeza considero esse o mais difícil, porque é um dos, inclusive, que eu faço menos, né? Eu acredito que se eu tivesse feito mais na minha vida, eu teria mais facilidade. Mas hoje, todas as vezes que eu vou pegar, inclusive quando eu for fazer stop motion, uma das coisas mais difíceis pra mim é a setagem da iluminação, porque é uma coisa que eu preciso deixar aquilo, assim, certinho, durante muito, muito tempo. E se você não tem um bom equipamento pra ter um controlador realmente automático, todas essas coisas, você vai fazer isso na mão, que é o meu caso, que eu já fiz a maioria das minhas coisas stop motion na mão. Nossa, deixar aquilo perfeito pra você não ficar enjoada daquele set que você acabou de montar depois de 20 horas que você tá clicando foto, é uma grande questão, assim. Então, acho que são esses pontos de controle de set real.
E o stop motion, cara, como é que você consegue traçar um paralelo de... Porque, assim, isso é uma curiosidade que eu tenho, pessoalmente, porque eu nunca fiz stop motion, né? Eu fiz 3D, 2D, mas você consegue traçar um paralelo de dificuldade entre stop motion, 2D e 3D? Qual que seria o mais chatinho, assim, de produzir?
Porque, assim, depende muito do que você quer fazer com cada uma dessas técnicas. Mas vamos supor um bouncing ball da vida, né? Uhum. Eu acho que, assim, stop motion é, com certeza, o mais difícil, porque você não consegue ter tanto controle, assim, com coisas amadoras. Então, você precisa já ter um belo investimento ali pra você conseguir fazer qualquer tipo de controle em cima disso. Mas também... É difícil você conseguir ter a visão e ficar testando, né? Fazendo esses plays, assim, rapidinho, pra ver se funciona ali ou não. No 3D, eu acho que, assim, a gente tem muita dificuldade pra começar, às vezes, pra fazer uma coisa totalmente nova, do zero, ali dentro do 3D, pra ser criado, mas acho que não tão complexo quanto um 2D. Acho que isso é muito parecido, só é realmente dificuldade de ferramenta que a gente tem. Mas é uma questão, eu acho que, maior do 3D, que é toda a parte de setagem de render que você vai fazer, é toda uma outra parte ali que você tem que estudar muito pra conseguir fazer aquilo ficar bonito. Às vezes tá bem animado, mas tá feio. Stop motion, a única coisa que eu falo é nunca tentem fazer isso de uma maneira tão aleatória. É o dos mais que você vai precisar de planejamento. Assim, você tem que pensar muito, muito. Você, e assim, não tem keyframe, né? É. Tipo, todos os outros têm keyframe, mas stop motion não tem keyframe. Ele não vai interpolar pra você. Você vai fazer toda a interpolação. Então é muito mais complexo, assim. E é difícil, sabe? Já, mesmo com as ferramentas, ele é intenso, assim, ele é difícil. Porque ele é extremamente trabalhoso e dá dó, assim, sabe? Quando você passou 10 horas fazendo um negócio e você olha e você acha aquilo uma merda.
Você fala, não. Ah, e as câmeras que você utiliza pra fazer os shots, elas têm uma função meio que de onion skin pra você ir acompanhando?
A câmera em si não, o que eu utilizo é o Dragon, que é o software que eu acho mais recomendado pra você fazer stop motion hoje. Eu tenho o keyboard do Dragon, mas ele funciona com um keyboard normal também. E aí o próprio Dragon tem. Você pode comprar um monitor pra você ver ali na hora e trazer o onion skin, mas senão você deixa a câmera linkada no computador e aí você consegue ter todo o onion skin, ter todo esse controle. Então você consegue ver melhor. Fazer sem o Dragon ou sem o onion skin, gente, aí assim, boa sorte com seu stop motion. Ele vai ficar meio rústico, sabe? Ele vai ficar assim com uma estética um pouco diferente aí, mas assim... Escolhas, às vezes, era esse o objetivo. Então, assim, ok.
Eu vi no Animotion 2018, cara, é foda, eu não lembro dessas coisas, eu não me lembro dos dados, foda-se. Um dos Animotion que eu fui aí, tinha o Toxic Frame, tava lá, fazendo... Você deve conhecer ele, Babu? Como é que é o nome dele? Eu só conheço ele por Toxic Frame.
Eu só sei o nome dele também, assim. Nunca nem tinha parado pra pensar no nome dele.
Tem um nome, ele tem um nome, tá? Toxic Frame é um cara, pra quem não sabe. E ele é um animador de stop motion que trabalhou com Wes Anderson, trabalhou com Tim Burton e escambau. Trabalhou inclusive naquele filme maravilhoso que é A Ilha dos Cachorros, né?
Sim.
E ele tava no Animotion fazendo, né, ao vivo, stop motion. E eu nunca tinha visto alguém fazer... stop motion ao vivo, né? Eu parei e fiquei olhando. Falei, como é que ele tá fazendo esse run cycle tão fácil assim, né? Tipo, eu racho...
É fácil fazer esse negócio, né?
Morro pra fazer isso no After Effects, que é interpolado o negócio. O cara tá fazendo num bonequinho ao vivo e ficou foda pra cacete. A gente filmou e tal. Stop motion.
Não, assim, quem sabe animar bem stop motion consegue animar bem qualquer coisa.
É bizarro,
assim, essa pessoa consegue fazer qualquer coisa com animação, assim.
Prova de fogo.
É prova de fogo. É bem difícil, é bem complexo mesmo.
Eu vou fazer a pergunta da Esther, porque ela caiu aí e acontece, tá? Vocês devem reparar que ela deu um barra kit aí. Ela mandou uma mensagem que avisando que a internet dela deu um bug lá. Não tem problema não, acontece também. Então eu vou fazer a pergunta pra ela aqui, no lugar dela, que é o seguinte... Como, de novo, sempre voltando nesse ponto de experiência e tempo de carreira, né? Porque eu acho que é uma parada sempre interessante, até para a gente se situar e situar as pessoas que escutam, que a gente conversa também. Quando você olha para trás, né, lá no começo, e quando você começou a trabalhar e tal, e olha para agora, né? Se você olha para cá e olha para lá, né, para agora, eu queria saber onde que você se imagina daqui a uns 5 ou 10 anos, se você consegue e se você tem esse tipo de visão lá para frente.
Puta... É muito difícil, assim, é muito difícil pensar em tanto tempo quando a gente passa por uns momentos bem bizarros da vida, passa. Né? O que eu imagino, assim, em relação, né, obviamente, carreira, diretora ainda mais consolidada, conseguindo, de fato, aí sim, só trabalhar com os projetos que eu realmente gosto, e não... Porque é isso, né? Hoje tem uma proporção que eu acho... interessante, que eu já me sinto confortável, mas eu gostaria de poder escolher isso muito mais. E, sinceramente, daqui a 10 anos eu quero estar aposentada, né? Eu quero estar fazendo, assim, coisas da minha vida. Sei lá, fazer cerâmica. Eu sempre quis aprender a fazer escultura de vidro, sabe? Assim, vou pra outra coisa. Vou tentar outras coisas da minha vida. E quem sabe eu faço alguma animação ali no meio. Mas quase 30 anos que eu vou ter de carreira, acho que já vai estar bom.
Tá bom.
Sabe? Já vai estar bom.
My job's done.
É, já fiz o que eu precisava ter feito aqui.
Total.
Mas 5 anos eu imagino mais isso. E realmente tendo uma estrutura não necessariamente fixa nem nada. Eu gosto muito dessa questão de poder ter todos os trabalhos remotos. Acho que a pandemia pelo menos serviu para isso, para as agências e os clientes entenderem que dá para ser remoto, que você não precisa estar todo mundo no mesmo lugar, com um investimento gigantesco de espaço a troco de nada só pra ter sala de reunião bonita, sabe? Então, Eu gosto disso, assim, né? Eu gosto de poder ter esse tipo de trabalho e trabalhar com as pessoas que eu quero também.
É, inclusive, tipo, tem um cara, eu não me lembro onde que eu vi isso, eu não sei nem se foi no Layer, não sei se, nem se foi uma entrevista que eu fiz com alguém, tá? Pode ser que tenha sido. Mas eu lembro que teve um cara que comentou comigo uma vez que, ou foi um artigo que eu li, tá? Eu tô confuso. Que ele fala assim que se alguém da nossa área, né, de motion, aliás, vamos pegar geral, do campo criativo, vai digital, consegue se imaginar no final da vida ainda sentado na frente de um computador, né, ou seja, fazendo o que a gente faz, tem alguma coisa errada com essa pessoa, saca? Tipo, não dá para ficar tanto tempo assim, sacou? O nosso próprio corpo não vai aguentar, saca? Porque essa nossa área ela demanda muita energia, né? É um negócio extremamente pesado. O nosso meio, infelizmente, ele é muito tóxico e nocivo em vários aspectos, seja em horas trabalhadas, seja em questões até de, como você comentou mais cedo aí. E, tipo, cara, não dá, saca? As pessoas precisam olhar um pouco para fora disso também, né? Para sair um pouco disso aqui. Porque lá na frente tem um preço tudo isso que a gente passa aqui, né?
Eu concordo. E assim, gente, trabalho, tá? Assim, eu gosto muito, eu gosto das coisas que eu faço, eu gosto de motion design, mas é parte da minha vida, não é a minha vida.
Exato. É isso
É
aí.
isso, assim, é uma parte que eu gosto, mas não é a minha vida. E nunca vai ser, assim. É isso. Não, mas é que eu achei importante as pessoas terem um pouco disso, sabe? Assim, senão você fica muito bitolado com algo que, gente, não vale a pena. Assim.
Babu, uma das coisas que eu mais comento aqui no, pra galera que escuta a gente aqui no Ler é desconectem. Eu falo isso muito pra galera. Afastem-se, saca? Sempre quando vocês puderem, afastem-se do motion, afastem-se da nossa área pra vocês respirarem um pouco, sabe? Até pra vocês serem criativos também, né? Porque.
Isso acaba ajudando de maneira indireta mesmo, mas
Exatamente.
ajuda muito,
Ajuda
muito
muito.
mesmo.
Porque você descansa um
Sim.
pouco, né? Eu falo pra
Exato.
galera com relação à rotina, né? Essas paradas de você chegar num certo horário do dia, você parar e desconectar total, esquecer que você trabalha nessa área. Esquece, para de falar desse assunto, sabe? E a galera
Sim.
acha às vezes que é piada, que isso não existe, que você tem que ficar.
É, até porque se a pessoa usar na rede social, ela só segue pessoas de moço, só vê tudo de animação, assim, às vezes ela nem consegue, né? Por isso que realmente tem que
Tem
desconectar.
que desconectar.
Sim.
Desconectar, literalmente.
E acho que você fica com um comportamento meio obsessivo sobre algo que não vale a pena e você acaba se prejudicando muito mais, né? Porque você sempre vai se comparar, não adianta. Você compara o trabalho, é uma coisa que as pessoas costumam fazer, não, né? Ninguém é livre desse tipo de coisa. Mas se você está muito viciado naquilo, você costuma ter uma autoestima muito mais baixa, você vai começar a ter, chegar muito mais perto de um burnout. E nada pior do que você ter um burnout. Você vai ficar meses travado. Você vai, tipo, muito tempo, você vai. Não vai. Gente, é só isso. Não vale a pena. Já passei por situações muito parecidas com isso. Eu tive úlcera com 19 anos, sabe? Porque eu virava muita noite trabalhando lá na digital. Então, tipo, quando eu fiquei internada, e o Brock foi me visitar, inclusive, na internação, e eu lembro que eu cheguei e fiquei falando pra ele: mas e a alteração? Deu tudo certo? Ele: menina, você tá no hospital! Assim, tipo, não faz isso. E depois a gente teve uma conversa muito séria, assim, eu gosto muito do Brock em relação a isso, assim, admiro muito ele, porque ele foi uma pessoa que trouxe muito isso para mim, sabe? Ele, o Edemas também, que é um cara que eu trabalho há muito tempo junto, desde essa época, eles trouxeram muito disso, tipo, Babu, não vale a pena, tá? É um trabalho, vai descansar, vai dormir. E se, assim, não aceita qualquer coisa que estão te passando, não fica acreditando nessas histórias que as pessoas falam que você nunca mais vai ter nada, você nunca vai ter emprego, você nunca vai ter job, faça, faça, faça. É mentira. Então, assim,
Muito bem, é isso aí.
né?
Olha,
Se controle um
eu
pouquinho.
tive uma aluna na última turma do meu curso que ela teve burnout. E ela ficou um bom tempo depois parada por causa disso. E assim, eu tô falando de anos, né? E agora que ela voltou. E a gente tava um dia numa live, né, das turmas que eu faço, da mentoria, ela contou um pouco do que rolou com ela. E é um negócio assustador, sacou? E é uma parada que eu sempre combato aqui no Ler, é esse tipo de coisa, essa percepção, né, essa normalização do vamos trabalhar como se não houvesse amanhã. Saca?
Nossa,
Isso
tá
pra mim
espancado,
isso é um
né? Quem
negócio
fala
assim,
assim.
absolutamente desprezível. Eu sou totalmente contra isso. Tanto que eu sou um cara que eu trabalho há 10 anos nessa área, eu nunca virei uma noite na minha vida, porque eu me organizei desde o início para não deixar isso acontecer. Né? E é por isso que eu consigo estar na área e ainda de forma elegante sem estar estressado, saca? Enquanto pessoas que começaram comigo naquela época já se destruíram no processo praticamente total, saca? São pessoas
E eu
assim
duro que você
que.
fala isso, tem pessoas que ainda tomam como luxo isso, né, cara? Isso que é triste,
Sim,
né?
tem gente que vê um glamour
Que é
em
um glamour,
virada de
porra, velho.
noite, assim.
Comer pizza.
Nossa, virei 3 noites seguidas. Você fala, Mano. Por que você tá falando isso com orgulho, cara?
Ah, velho. Oh, começo do Freela, eu postava stories, assim, jogando videogame à noite, e a galera zoava, fazia piadinha. Mas eu falava, velho, os caras realmente estão trabalhando à noite, tá ligado? Produtora, não sei o quê, tá ali socado. Eu falei, velho.
Cara,
que
você fazer isso uma hora ou outra, porque às vezes um projeto exige, ok. Você não pode virar hábito. Só que se virar hábito, dançou. Aí você já.
Ou entrou... tu tem uma meta, né, cara?
É. Até porque tipo, já específica. É comprovado, né? Que tipo, a produtividade cai se você tem isso a longo prazo, sabe? Isso a longo prazo não funciona, assim.
Cara, eu já fiz.
Eu tô falando pra mim, eu preciso ouvir isso. Porque...
Inclusive, você compartilhou um stories meu hoje, pô, exatamente sobre isso, né? Que eu tava falando lá.
Meu Deus do céu, velho.
Falando exatamente sobre isso aí. Porque, cara, pra mim isso é muito sério, saca? É uma parada assim que é saúde, galera. É saúde.
E eu dando bronca na pola, estando trabalhando.
Mas eu queria pegar uma pergunta aqui do chat, tem uma pergunta interessante do Crânio aqui. Ele fez uma pergunta pra você, Babu. Ele fala assim: ó, na sua opinião, qual o rumo do setor devido a essa pandemia? Né? No que se trata. Home office, né, nesse sentido, né, no tocante, né, a home office e essas mudanças e tal.
Tá. Ele quer saber, só para você entender um pouco mais qual que é o rumo do setor em relação a pós-pandemia, mantemos exato. Home office, não, exato. Como é que vai ser isso, né?
É, isso aí.
Acho que mantém, tá muito mais barato para as produções, muito mais, vale muito mais a pena, os orçamentos, eles já estão sendo cada vez mais diminuídos, né, então acho que isso... É uma grande questão. Quem está no mercado há muito tempo e trabalha direto com a agência sabe já bem disso. Os orçamentos estão bem menores. Fora isso, não tem muito sentido você manter uma estrutura fixa se você já consegue e já conseguiu se planejar e organizar e fazer uma produção remota tocar. A não ser para coisas muito específicas que realmente é necessário ter gente junto. Então, tipo, set de filmagem, gente. Set de filmagem tá rodando até hoje todo mundo com teste, máscara e tal. Porque é isso, tem que estar lá, não tem o que fazer. Mas pra nossa hora, mas assim, nossa área, sério, não, né, gente? Assim, só ter uma boa conexão de internet, você ter um bom ambiente. Acho isso bom e ruim ao mesmo tempo, porque muitas pessoas só conseguiam evoluir e se desenvolver mais porque elas podiam ir até o trabalho, que dava mais estrutura pra ela, que ela tinha mais espaço e que ela tinha um bom lugar pra trabalhar. A gente tem que reconhecer que não é todo mundo que tem esse espaço, que não tem, né, todos esses incentivos para poder trabalhar de uma maneira confortável e que provavelmente essas pessoas vão performar pior do que elas performariam em escritório. Mas o que eu sinceramente acho é que, em sua maioria, se mantém home office. Uma coisa meio Google e Facebook, assim, da vida. Foi o Facebook, acho que anunciou muito recentemente, que assim, fica quem quer, home office eterno. Eu acho que é muito mais isso que a gente vai.
A gente conversou sobre, a gente até fez um comentário breve sobre isso na última live, né, que a gente fez aqui do Mograph News, que alguém perguntou isso nos comentários que a gente lê do YouTube e tal, e a gente tava falando, eu até comentei isso, falei assim, cara, pra mim não faz o menor sentido um cara abrir um estúdio lá na Paulista, lá, pagar uma fortuna, você pode ter todo mundo alocado nas próprias casas, sacou? Tipo, dar uma ajuda de custo às vezes ali pros caras pra pagar uma luz ali, uma água que às vezes fica mais alta, e é isso aí, né, resolve o rolê total, né.
Eu acho que isso também vai mudar um pouco essa percepção que as pessoas tinham de que você precisa ficar de olho, né, assim, presencialmente na equipe para a equipe trabalhar.
Exato.
Já quebrou, a pandemia quebrou isso, porque as pessoas iam trabalhar de boa, de casa, entregar as coisas, ou elas não iam entregar e elas provavelmente seriam demitidas depois de um tempo naquela produção. Então, valeu, acho que para ter esse voto de confiança, sabe? Do tipo, olha, não, a gente trabalha bonitinho, assim, dá para fazer desse jeito. E agora que as pessoas estão acostumadas a fazer reunião via Zoom, todas essas coisas, eu imagino que se mantenha.
Boa. Outra pergunta que o Crânio fez aqui que eu achei interessante também, que ele falou assim, existe algo que você acredita e que as outras pessoas acham que é loucura?
Nossa, eu não sei se tem algo que eu acredito que as outras pessoas acham que é loucura. Às vezes
uma postura de vida, às vezes uma postura profissional que você tem é que pra você é uma coisa...
Eu acho que assim, uma coisa que as pessoas acham que é loucura, porque elas já me viram fazendo muito isso, é eu não sou uma pessoa comprada, né? Assim, eu não consigo ser comprada. Então não adianta o dinheiro que você joga na minha cara, eu não vou fazer qualquer coisa. Então, eu lembro que durante uma época uma galera queria muito que eu fizesse campanha política. Eu falei, não. Mas eles vão pagar muito bem, vão pagar, tipo, eu lembro que, meu, teve uma época me ofereceram, acho que era 60 mil no mês, né? Por 6 meses pra fazer campanha política. E eu falei, não. Assim, eu não vou ganhar nem perto disso, mas não, assim, não, isso não. Isso não vai de acordo com o meu alinhamento moral. E uma das coisas que as pessoas não têm muito são os seus non-negotiables, né? São as suas coisas que você não negocia, de jeito nenhum. O que que tá preso no seu valor? E assim, isso tem que ser levado a sério, sabe? Você tem que saber seus limites, tem que saber no que você acredita, quem que é um pouco você, assim, como que você vai se impor no mercado. E é assim, inclusive, que as pessoas te respeitam mais.
É verdade.
Então, as pessoas às vezes acham isso meio loucura, que elas ficam do tipo, mas Babu, é muito dinheiro. Eu falo, e daí, o que que você vai fazer? Comer ele?
É,
Não sei, assim, que...
dinheiro não é tudo também, né, cara?
É, tipo, legal, dinheiro é bom, paga a conta, a gente consegue fazer as coisas, viaja, dá pra comprar boneco, tem um monte de coisa legal que dá pra fazer com dinheiro. Eu acho dinheiro bom. Mas ele tem um limite pra mim, sabe? E assim, eu não tenho, não almejo uma vida luxuosa nem nada. Então, quando bate no limite que eu consigo ter uma vida confortável, que eu consigo ter acesso à maior parte das coisas que eu quero, que eu consigo viajar ali, que eu consigo visitar minha irmã no Japão, que eu consigo fazer essas coisas, tá ótimo. Eu não preciso ter um jatinho, eu não preciso ter um. Eu nem carro tenho, né? Então, assim. É
Sim.
isso, assim, tipo, não precisa dessas coisas. Tipo, eu não preciso. Eu entendo que tem pessoas que precisem disso, que elas veem valor nisso, mas eu particularmente não vejo. Então as pessoas às vezes acham que é uma loucura quando eu nego trabalhos com muita verba porque eu não acredito naquele projeto.
E é interessante, né? Porque as pessoas às vezes não esquecem que o dinheiro é a nossa energia vital e manifesta, né? Então você faz, você gasta a sua energia e as pessoas pagam de volta pela sua energia com um papelzinho, né? Só que a sua
Tempo
energia não
de
volta
vida,
mais. O tempo que
né?
você gastou não volta mais. É isso que as pessoas às vezes não entendem, né? E elas parece que os valores são invertidos nesse sentido, né? Tipo, elas valorizam muito dinheiro, mas na verdade a energia delas foi pro pau. E aí você investe de forma assim assustadora em coisas que não vão te preencher mais e o vazio continua ali do mesmo jeito, né?
Exatamente. Sim. Nossa,
Bom,
total.
eu tenho uma pergunta aqui pra gente encerrar o nosso rolê aqui.
Ah, tem mais uma também, desculpa.
Você tem? Pode fazer então, pô, manda bala.
Pode? Ah, então, Babu, porque você estava
Vai,
falando que
Pola,
você
vai.
entrevistou. Ih, agora até
Agora
me ajeitar.
empolgou.
Você estava falando que você entrevistava uma hora o pessoal da sua equipe, né? Todo mundo, eu achei isso incrível. E muito, né? Tipo, parece o óbvio, né? Mas tem muita gente que não faz isso. Eu queria saber, assim, você falou que fazia perguntas que você via o caráter da pessoa pela pergunta, assim. Como é que era? Você deixava uma vassoura no chão, a pessoa
Ixi,
ficava.
quer que revele o segredo?
Você falava que
Não é,
animal
mano.
você seria? Que perguntas são essas que você viu o caráter?
Não, acho que é primeiro você perguntar um pouco da vida da pessoa, né? Então, assim, eu posso tentar fazer isso com você, Paula, se você quiser.
Ih, eu quero, então, bora lá.
Então
Tá
vamos lá, vamos lá.
bom, assim, é que daí vira uma pequena entrevista, mas a primeira coisa que eu
Ah,
queria
tá.
saber é só como que. Você tem irmão? Como que é o relacionamento com sua família?
Tenho uma irmã parte de pai, tenho dois irmãos parte de pai, mas a gente não é muito
Odeio
próximo, assim.
eles.
Não, eu tô com uma relação um pouco estranha com meu pai há muito tempo, assim. Então, ele me bloqueou porque ele mandou coisa. Nossa, caraca! Porque ele mandou coisa de ditadura, eu falei que eu não gostava de ditadura. Eu só falei isso, assim. Aí ele ficou pistola comigo e aí ele me bloqueou. E aí a gente até hoje tá tentando se acertar,
Isso
assim.
foi na época das eleições, eu imagino, coisa do tipo, ou foi só
Não,
recentemente?
foi esse ano, ele, tipo, parou. Caraca, gente, nada a ver falar isso aqui, mas tô.
Não, não, mas é que eu acho importante, assim, mas esse é um dos pontos. Eu pergunto sobre a família da pessoa, eu não vou fazer isso porque, enfim, acho que você revelaria muito sobre a sua vida e talvez não seja legal.
Mas
Mas
você
você
não
vê que.
seria contratada, Polo.
Seria, super seria. Mas é que a partir dessas conversas você começa a ver como a pessoa vai se abrindo e ela vai começando
É.
a falar um pouco sobre a vida. E aí você começa a saber se a pessoa tá falando não a verdade ou a mentira, mas o quanto ela está disposta a se abrir com você. Significa muito o quanto ela confia em você. E se a pessoa não confia em mim, é muito difícil que eu consiga liderar ela. Porque como que ela vai acreditar no que eu tô falando? Como que ela vai acreditar que eu tô passando aquele prazo, que é aquilo, que ela precisa fazer tal e tal coisa, que quando eu tô elogiando, eu não tô puxando o saco, eu tô elogiando de verdade. É através de conexão, então você precisa realmente conseguir conversar com as pessoas num nível pessoal. A primeira coisa que eu gosto de perguntar é: me conta um pouco da sua família, eu quero saber como que é seu núcleo familiar. E aí a pessoa começa a falar, e normalmente ela vai falando assim a hora toda. E aí
Como?
nessa você vai pegando as coisas, sabe? Que aí se você fala assim: ah, eu briguei com meu pai porque ele foi me mandar um bom dia, eu tava de saco cheio, aí eu falei uma coisa virada pra ele, eu penso, puta, pô, Pola, não, né? Nem pra responder o bom dia do seu pai. Mas você fala do seu pai da ditadura, eu fico sensata. Assim.
Não, mas eu nem briguei com ele, eu só falei que eu não curtia mesmo, assim. Aí ele ficou bem
Sim.
pistola.
Mas já dá pra perceber que você é uma pessoa que fala a verdade, não vai aceitar e falar, tipo, uma coisa só pra agradar uma pessoa, mesmo que seja uma pessoa importante. Mas, ao mesmo tempo, você fala isso de uma maneira delicada. Então, você colocou só o seu ponto de vista. Tipo, eu não gosto disso. E a reação da pessoa é um problema dela. Mas já dá pra saber um pouco do seu caráter através disso.
Puta merda.
É, o que é importante, inclusive, né? Chorando aqui. É importante, inclusive, a gente sempre falar as coisas e não esperar muito a resposta lá de lá. Eu tenho uma pergunta aqui da Patrícia. Ela perguntou qual é o seu signo.
Eu sou de leão.
Leonina, né? Patrícia, corre.
Mas eu...
Pra quem acredita nisso, corra.
A gente... Pra quem acredita nisso, corra. Assim, eu sei que as pessoas gostam muito da tríade que eu tenho, que é, eu sou leonina com ascendente em escorpião, e meu signo no horóscopo chinês é dragão. Então as pessoas falam, é uma grande tríade. Eu falo, ok.
Sabe que a gente fez uma live aqui, Babu, sobre signos sobre o zodíaco do Motion. Foi, a gente tava numa live convencional, né, que a gente sempre faz às 16h, e a gente tem sempre uma live uma vez por mês, às sextas-feiras, que é 20h, que é tipo um happy hour, né, quando a gente toma um vinho, toma uma cerveja junto, bate um papo um pouco menos burocrático, vamos dizer assim. E aí um dia sugeriram no chat, porque, sei lá, alguém começou a falar de signo e falando que eu era muito virginiano, né, porque eu sou muito organizado, aí eu falei assim, quer saber, galera, vamos fazer uma porra de uma live sobre signos. E a gente baixou o santo, fizemos um happy hour inteiro, de quase 2 horas, só falando sobre signos do Mocho e como os signos influenciam a gente na nossa carreira. É claro que assim, né? Tipo, eu particularmente, eu falo isso na lata mesmo, eu não acredito nisso, mas tem muita gente no chat que acredita, então eu respeito também. A Paula fez o nosso mapa astral, foi hilário. Então assim, cara, é muito engraçado. Foi muito engraçado, saca? Uma live que merece ser vista tranquilamente, porque é uma conversa fiada do começo ao fim.
Esse lance de signo pra mim é muito curioso, porque eu tô fazendo as colagens, inclusive eu atrasei a colagem de Libra, porque eu queria fazer exatamente nos meses. Mas eu só escolhi pra ter tema fácil pro ano todo, sabe? Então eu penso assim, ah, preciso de um tema só pra quando eu não estiver pensando em nada, eu penso assim, tá, vou fazer uma colagem então do signo tal. E aí eu já tenho pelo menos por onde começar, que assim que eu gosto de começar meu processo criativo é pensando em temas em geral. Comecei a fazer, as pessoas gostam muito, mas às vezes vêm falar comigo sobre signo e eu fico...
Aí você fica...
Legal, interessante.
Mas é interessante, tipo, seu ascendente é escorpião, o meu também, então a gente já fecha. É nóis.
Vamos
por
lá.
Algum motivo a gente deve fechar aí no plano astral, né?
Eu acho que sim, acho que faz sentido. Eu confio, gente.
Mas é legal saber sobre signo, gente, porque é arquétipo, sabe? Eu adoro ler sobre signo, sobre religião. Eu acabei de ler um livro sobre orixás, assim, eu não sabia nada sobre, sabe? Eu acho que a humanidade se constrói muito a partir desses arquétipos, sabe? E eu acho muito interessante.
Mas o arquétipo, pra criar histórias. O arquétipo não necessariamente precisa do signo para existir, né? Ele existe na psicologia humana,
não.
Independente dessas classificações de casas e coisas assim, né?
Não, mas exatamente, mas o esoterismo, religião, essas coisas assim, conversam muito com isso. É muito interessante ver como isso se repete em várias culturas, assim, né? E como a gente tá interligado ao ser humano, né? É. Acho isso, nossa,
tipo, eu acho bem bom mesmo, assim, quando você, assim, se você não é um bom roteirista, se você, enfim, é uma pessoa que ainda tá muito iniciando, é legal você pegar, às vezes, algum signo pra pensar assim, tá, esse meu personagem, ele vai ser o quê? Não sei. Ah, eu vou fazer que ele é virginiano. Quais são as características que as pessoas falam que é de virginiano? E começar a trabalhar um pouco em cima disso. Pelo menos você tem uma base ali pra começar, sabe? Alguém já fez um pouco desse trabalho ali, de falar todas as características que a pessoa vai ter e tudo mais, mas você consegue desenvolver mais em cima. E acho que isso traz uma certa veracidade, às vezes, pro seu trabalho. Porque você começa a pensar em características que você nem imaginava que você ia pensar, né? Do tipo, sei lá, como que essa pessoa é no âmbito romântico. Mas, pô, mas na animação eu nem sei se eu vou colocar essa parte. Ah, mas é legal você ter todo o background, você ter uma noção de como que essa pessoa se comportaria mediante a tais situações. Então, eu acho bom, assim, você ter um pouco dessas noções. Eu concordo com a Paula em relação a isso, sim.
É, eu gosto muito do simbolismo. Quando eu gostava muito de signo, de lance signo, eu cheguei até a fazer o meu signo de asteca, uma parada assim, que era tipo tornado, saca? Uma parada assim, tipo, era esse, era meu signo inca, asteca, era tornado, né? Era um negócio doido. E antes da gente entrar nas rapidinhas aqui, na verdade, eu vou entrar nas rapidinhas depois desse comentário, porque esse comentário merece destaque, fala assim, o Destropier fala assim, meu ascendente é churrasco. Então, a gente encerra aí o chat e vamos para as rapidinhas. Babu, é o seguinte, rapidinha funciona assim, ó, a gente tem 6 perguntinhas que você só pode responder com uma palavra ou no máximo uma frase curta e não pode justificar, tá? A Paula vai ler as rapidinhas pra gente, que vai fazer as honras. Polita.
Mas eu tenho que responder muito, muito, muito rápido, ou dá
Não,
pra dar aquele delayzinho?
Você pode ter um delay, mas quando você responder, tem que ser uma resposta curta e não pode justificar o porquê. É só
Ok.
falar, na lata.
Tá
Tá?
bom.
Cara,
Polita.
é tranquilo.
É de
Relaxa
boa,
aqui.
nada de mistério. Não tem pegadinha aqui, não, relaxa.
Não sei.
Mais ou menos. Nas entrelinhas, brincando. 2D ou 3D?
2D.
Charmander, Squirtle ou Bulbasauro?
Charmander.
É nóis. Esculpir ou desenhar?
Esculpe.
Água ou fogo?
Fogo.
Motion design ou direção?
Direção.
Café ou limonada?
Limonada.
Boa!
Massa.
Olha aí.
É nóis. É isso aí,
Então tá
Babu.
bom.
Obrigadão aí pelo papo. A gente já tá com 1h10 de live aqui.
Foi demais.
Quer dar os últimos recadinhos? Quer falar alguma coisa aí? Fica à vontade se você quiser. Dá um tchau pra galera do chat. A voz é sua.
Eu agradeço o convite. Eu tava muito ansiosa para falar, porque eu tenho uma certa dificuldade em falar para muitas pessoas, mas eu gostei muito da dinâmica que foi, então muito obrigada pelo papo e tudo mais, por terem me recebido antes, por ter criado todo o ambiente. Eu agradeço muito por isso. Eu espero muito que algumas pessoas tenham assistido e tenham se inspirado com algum ponto da história, mas assim, quem quiser e super pode vir falar comigo. Eu sou uma pessoa extremamente acessível. As pessoas às vezes têm um certo receio de falar comigo porque eu ando com um cara bravo. Então, sei que no Animotion teve gente que não quis falar comigo diretamente pelo meu olhar. Mas, assim, podem vir falar comigo, pode vir perguntar mais coisas se quiser. Eu não tenho problema nenhum responder. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer durante esse tempo todo que eu tô na área é desenvolver pessoas, de fato. Eu sei que esse. Pareceu muito coach agora, do tipo, quero desenvolver pessoas, perdão por isso, mas é muito porque eu entendo essa dificuldade que a gente tem, eu realmente entendo essa dificuldade de você ser uma pessoa muito artística, você ser muito fechada no seu mundo e você ter que aprender a colocar valor na sua arte, você aprender a vender ela, você aprender a, tipo, precificar isso, é algo muito, muito difícil, algo muito custoso, que eu só consegui fazer com apoio e base de muitas pessoas que me ajudaram durante o tempo todo da minha carreira, com apoio de família, com apoio de amigos, com apoio de colegas de trabalho. Então, eu entendo que algumas pessoas não tenham todo esse tipo de figura, tem esse tipo de apoio, às vezes não tá ali no ambiente onde existe um mentor que não tive a sorte do Brock. Então, qualquer pessoa que quiser, pode vir falar comigo. E uma coisa só que eu quero deixar bem claro, acho que assim, para todo mundo, é façam o que vocês genuinamente tenham vontade de fazer. Assim, não entra na onda de uma área que está em expansão e tudo mais, porque as pessoas falam que é dinheiro fácil, qualquer coisa do tipo. Eu sei que às vezes o salário do Motion pode chamar atenção para as pessoas entrarem, e tá tudo ok com isso, mas você nunca vai ser feliz se você não, de fato, fizer uma coisa que você goste de fazer. Não é aquele papo de trabalhe com o que goste, nunca mais trabalhe na vida. Não, você vai trabalhar muito, vai escutar muita coisa, vai ser uma encheção de saco várias vezes, mas pelo menos você vai ter algum ganho pessoal ali depois, né? Que nem o Dia falou mesmo, se não fica essa troca de energia, você basicamente só vai ficando cada vez mais vazio. E isso vale, inclusive, para a estética que você for pensar, ou qualquer coisa que você for fazer, quando você for se desenvolver, pensa muito no que você está se divertindo mais fazendo. Não necessariamente que você gosta, mas que você se diverte, que você se empolga. Provavelmente é para lá que você tem que ir. E é isso.
É isso aí.
Como fala bem a Babu, né?
Isso aí, Babu. Nossa, pra quem tá com medo de falar bem, você destruiu nessa live, só pra te dizer
destruiu.
Isso.
Destruiu mesmo.
E pra quem tá ouvindo a gente no Spotify aí, a Babu está com arco-íris super fancy, assim, passando por cima dela, super chique. E eu tô avisando isso porque quem tá ouvindo a gente no Spotify, caia pro YouTube também, tá? Porque aqui no YouTube a gente tem vídeos, que é uma tecnologia nova da internet, que as pessoas aparecem no momento real, tá? Só pra avisar aí. Não é só áudio, não. Babu, de novo, brigadão, valeu demais pela participação, foi um prazerzão te conhecer aqui, bater um papo contigo. Queria agradecer também a Bibi aí, direto de Londres, nosso glorioso... Londres não, Bibi, desculpa, eu vou falar que você mora em Londres, foda-se, tipo, você mora em outra cidade, eu não lembro o nome dessa cidade, mas é Londres.
É Brighton, é a
lembro,
cidade
cara.
LGBT da Inglaterra.
Eu não consigo gravar o nome. Bom, Bibi, valeu demais aí, pelo sei que pra você é super tarde uma hora dessa. E que horas são aí, Bibi?
Agora, meia-noite e 15.
Isso aí, é assim que eu gosto. Meia-noite, 15 e fazer um live, é nóis. E Gabriel Félix também, brigadão. Gui Jorge, Matheus Galvão, Apolo e obviamente a Esther, que deu um barraquite aí sem querer por causa da internet dela. Valeu todo mundo pela participação. Brigadão. A gente vai ficando por aqui, galera do chat. Não esqueça que sexta-feira a gente está de volta com a live sobre sucesso. O que é sucesso? Vamos bater um papo sobre sucesso na nossa carreira e obviamente no nosso campo artístico, tá? Vamos ficando por aqui. Boa noite para todo mundo. Babu, fica na linha pra gente se despedir direito em off. Galera do chat, brigadão. Valeu pelos comentários também. Desculpa não ter, né, pego muita pergunta, porque realmente não dá tempo, tá? É difícil mesmo. Beijo, beijo, beijo. A gente vai ficando por aqui. Sexta-feira a gente se fala. Vamos nessa. Fomos.